Na medida em que as sociedades foram progredindo, vários direitos humanos passaram a ser defendidos como garantias invioláveis e inalienáveis. Os processos de depuração enfrentados por diferentes civilizações incluíram conflitos e guerras. Uma dessas transformações aconteceu na Inglaterra e resultou na Magna Carta de 1215, considerado um dos documentos pioneiros na limitação de arbítrios praticados pelo Estado contra a sociedade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 é outro documento que entrou para a história como marco dos direitos naturais dos cidadãos. Inspirada na Declaração do Estado da Virgínia, o texto afirmou compromissos com direitos básicos dos cidadãos norte-americanos, como disse o especialista Aprígio de Souza, citando um trecho da declaração.
Todos os homens são criados iguais, igualdade, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são o da vida, liberdade e o da busca da felicidade.
Nas décadas que se seguiram, conflitos sangrentos continuavam a acontecer na Europa. Alguns deles tão violentos e desumanos que cidadãos europeus começaram a discutir a criação de um serviço para atendimento de primeiros socorros aos exércitos em batalha. Assim nascia a Cruz Vermelha e a primeira Convenção de Genebra, em 1864, um marco do direito humanitário que é diferente das garantias previstas pelos direitos humanos, como explica o professor Volney Lins.
O direito internacional humanitário é o conjunto de regras que tem por objetivo proteger o ser humano em tempos de conflitos armados. Suas disposições se referem tanto aos países em guerra como aos países neutros e os indivíduos envolvidos nesses conflitos. I light a candle
to our love. Antes do Tratado de Versalhes finalmente ser assinado em 1919, a Primeira Guerra Mundial havia causado uma destruição nunca vista até então. Um dos resultados da guerra foi a criação da Organização Internacional do Trabalho para lidar com os efeitos da acelerada Revolução Industrial e do descontrolado processo de urbanização. Segundo o professor Aprígio de Souza, a recém-criada instituição trabalhista era necessária para regular as condições degradantes em que muitos operários e trabalhadores se encontravam.
Condições injustas, difíceis e degradantes de muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores estavam naquela época em condições análogas à escravidão, por causa da fome, por causa da baixa remuneração.
A Liga das Nações, também criada após o Tratado de Versalhes, obteve alguns sucessos no campo dos direitos humanos, como na assistência e proteção a refugiados, mas não resistiu a um sistema mundial que ainda tinha várias desigualdades e injustiças na relação entre países e sociedades. Esse período da história coincidiu com a afirmação dos direitos humanos de segunda dimensão. Ao contrário da dimensão anterior, estes requeriam a presença do Estado e coincidiram com eventos históricos como a Revolução Mexicana ou a Constituição de Weimar, na Alemanha. Por isto, também ficaram conhecidos como direitos positivos, como ensina o professor Alexandre Botelho.
Então, nós temos os direitos sociais, educação, saúde e trabalho.
O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, foi um dos idealizadores da Liga e sugeriu 14 objetivos para o colegiado. Dois deles, não necessariamente cumpridos, tinham relação direta com questões de direitos humanos, como menciona o especialista Aprígio de Souza.
Redução de armamentos nacionais, redefinição da política colonialista, levando em consideração o interesse dos povos colonizados.
No próximo episódio, vamos ver a relação entre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.